97.8 Radar.
Terça-feira, 19h02:37. O meu nome é Pedro.
E o meu ex é Pedro.
Gostaste desta voz? Já estavas com saudades, não foi?
E este é o gótico, muito gótico, A Cor de Cavalheiros. Estava difícil?
Estava. O Pedro estava a tirar os dados da gaveta.
E estão aqui os dados já. Como é que a tua voz é a voz de quem esteve a bailar Sepultura aqui há umas duas semanas?
É verdade. Foi brutal, brutal. Vamos lançar os dados e já vamos falar disso. Obrigado, Pedro, pela festa. Foi à maneira. Me ensaiou-me 3 mais 1, 4.
4 e eu vou lançar os meus dados para saber quem é que passa a música primeiro. E eu 10.
É lá. Isso... Começa tu, meu caro amigo.
Então, por causa do teu aniversário que movimentou multidões e que encheu tanta gente com calor no coração, foi incrível.
Um sorriso nos lábios, não é?
E quê?
Um sorriso.
Sorriso nos lábios, muitos sorrisos em todo o tipo de lábios. Zé, foram 60 anos, por isso eu não és o único, no entanto, não és o único sexigenário. Muitos mais estão nesse clube,
claro,
de sexiness intensa. Por exemplo, Richard Hell, com os seus Voidoids, e aqui anuncio então o meu tema com ele, e esta Love Comes in Spurts. Richard Hell tem nesta altura 67 anos.
Olá!
Take a walk down the lonely street to Heartbreak Hotel, where you will be, 'cause you'll be so lonely, baby. Will you leave me lonely? You'll be so lonely, you could die.
Uau, que entrada.
Que entrada.
Regresso. O regresso de Zé Pedro ao Corte de Cavalheiros. Para
exatamente,
o duelo ao pôr
exatamente.
Do sol. Já estamos coordenados com os pôres do sol outra vez.
Já viste, já. E ainda a hora não mudou.
Mas já anda,
não vai mudar no fim de semana.
Vamos estragar aqui o arranjinho.
Mas de qualquer maneira, o duelo ao pôr do sol. E o meu tema é: esta música saiu no ano em que eu nasci, 1956.
Olá.
Portanto, vou fazer aqui, escolher umas músicas de 10 em 10 anos, até aos 60 anos. Portanto, músicas que eu não ouvi diretamente quando elas saíram. No caso do Elvis e a Star Break Hotel, só ouvi mais tarde, como é lógico. A versão que mais me fica desta Art Break Hotel, que é realmente um ícone na carreira do Elvis, é uma versão do John Cale, que vem no disco do Kevin Ayers, 4 de junho, não é? De 1974, se não me engano. Que é um disco gravado ao vivo, onde o John Cale tem uma versão extraordinária desta música, exclusivamente ao piano, ele ia cantar.
Então, de 10 em 10 anos, as canções de que estavam a dar na rádio enquanto tu ias evoluindo,
foram editadas, não eram as que eu tenho, que sei lá, que me influenciaram. Acho que eu ouvi, no caso desta ouvi mais tarde, no caso de agora de 1966 também acabei por ouvir mais tarde, tinha 10 anos, mas vou fazer assim uma cronologia de coisas que foram editadas 10 em 10 anos ao longo dos meus 60 anos.
Ok, está apresentado o teu tema.
Olha, eu... e obrigado pela festa, que foi brutal.
Obrigado. E o meu tema é o Clube dos Sexigenários, o clube ao qual tu agora chegas. Não és o único.
Richard L. Brutal, tem-lhe dar 5 estrelas.
5 estrelas? Richard L. Agora já, olha, desde a semana passada, agora também se pode dar meia estrela, se quiseres.
Não, mas 5 estrelas, acho que...
5 estrelas a Richard Hell, é?
Claro, eu gosto muito do Richard Hell.
Mas não sejas bonzinho nas próximas, ser mau, por favor, peço.
Está bem, depende do que é que me apresentaste. Se fosse assim, no caso do Richard Hell, que foi uma pessoa... Ele, aliás, com os Voidoids, só editou este disco, não sei se editou mais outro.
Mais um.
Depois ficou escritor, se não me engano. Ele era antigo...
Television.
Baixista, se não me engano, dos Television, do Tom Verlaine.
Eu é o Elvis do 4.
Ok, tá lá.
Sabes que eu vou confessar uma coisa? Eu gosto mais do Elvis gordo, do Elvis do fim, o Elvis a fazer Kung Fu bêbado em cima do palco, é o meu Elvis preferido.
Ele tinha a mania do Kung Fu e no filme do Elvis com o Nixon, lá faz uma demonstração de Kung Fu ao Nixon. É
o Elvis brutal. Novo, o Elvis não foi demasiado perfeitinho. Pronto, eu tudo o que é muito perfeitinho, não sei.
Mas em 1956 também não podia ser mais rebelde do que qualquer.
Ele é incrível, mas pronto. Tá em frente, sexigenários com neste momento 68 anos e está em ótima forma. É sexy, é um tipo de sexy, não é sexy para todos, é um furacão sexual aqui em Woodstock, mas em 94. Woodstock 94, ele e Joe Perry tinham estado no Woodstock 69. Aqui a reedição, 25 anos depois do original festival, os Aerosmith com Draw the Line, nosso sexigenário Steven Tyler. Steven Tyler, 68, e Joe Perry aqui na guitarra, 66.
Então, estão os dois ali na calha. Fala-se que eles vão acabar, não sei porquê, mas.
Sempre porrada constante, não é? Está
bem, mas dá para manter.
É agora, agora. Bem-vindo, Zé. Tinha saudades tuas.
Também tinha saudades tuas, Pedro.
I'm living on the astral plane.
Terça-feira com o regressado e sexigenário Zé Pedro. Zé, o teu tema 10 em 10 anos.
10 em 10 anos, portanto, eu tinha 10 anos quando esta música foi editada. É uma música genial do álbum Revolver, que sai em 1956. Portanto,
66.
Ah, vamos, estava a ver que tinha feito mal as contas.
Anos.
Tinha 10 anos nesta altura. E realmente é uma música brutal. Estive outra vez a rever o Revolver. É um grande disco, é um disco que eu ouvi talvez com os meus 12, 13 anos. Tinha um primo grande fanático dos Beatles.
Mas você apanhaste pouco tempo depois e viveste...
Apanhei porque ele me mostrou. Não era porque eu tenho a impressão que o primeiro single que eu comprei dos Beatles foi o Lady Madonna. Mais tarde, quando tive algum dinheiro para comprar os singles, mas de qualquer maneira ele tinha todos os discos dos Beatles, era fanático, tocava a guitarra numa banda que era o Alvo, a banda dele.
E há gravações disso?
Não. Era assim, devia ser um repertório. Por acaso ainda cheguei a ir a um ou outro ensaio e era repertório assim de Beatles e coisas por aí. E esta versão é realmente uma coisa fabulosa, só com cordas por trás, mas toda a letra e não sei quantos ficou-me na memória. Então agora na revisão do disco escolhi esta para passar aqui na radar.
E como é óbvio, das 5 estrelas a Eleanor Rigby dos Beatles.
Pronto, ainda bem.
E a visão de um Zé Pedro com 10 anos.
Exatamente. ouvir Beatles.
É entrenecedora e pronto, e é motivada.
De Zero Smith gosto muito, mas esta versão é um bocadinho chata. Portanto, vou ficar pelos 3 pontos.
Muito obrigado, querido.
Pronto, é o que se pode arranjar.
Tu agora tens, pronto, como já tens 60 anos, também tenho que ter cuidado com estes duelos, não é? Não posso ser muito agressivo.
Não, mas verdade. Foi bom ficar.
Queres a violência do costume? Queres a violência do
costume? Bora lá.
É, então, olha, do meu lado, no lado dos sexigenários, o clube ao qual tu agora pertences, enfim, aqui está um compinche em nós. Estava na tua festa ele.
Oh, meu amigo. O Rui Reninho.
Não era o Lobotanos.
Esse também lá estava. Rui, um enorme, enorme abraço.
Mas lá para ser teu amigo não tens de dar muitas estrelas. Podes ser mau. Podes ser mau.
Tá bem.
Já vamos ver isso. Estamos em 66, Zé.
É verdade, em 66 tinha 10 anos e sai esta pérola dos The Rolling Stones. Devo-te dizer que uma das minhas prendas de anos foi ter ido a Londres ver a exposição dos The Rolling Stones. Foi brutal, uma exposição linda. Em relação aos Beatles...
Lembras-te da primeira vez que eu vi esta música dos Stones? Ou lembras-te deste...
Por acaso... tenho ideia de ser... Eu não sei, o álbum que mais... que eu ouvi mais atentamente a tentar perceber o álbum foi o The Satanic Majesty, que é um álbum realmente bastante complicado dos Stones, deve ter sido mais ou menos para esta altura, e é um álbum que tinha o She's a Rainbow, por exemplo, e o ai, agora esqueci-me do outro que eu gostava.
We love you.
Não, o We Love You não é de álbum nenhum.
Não, mas é dessa fase, não é?
Porque o Mick Jagger tinha sido preso na altura, e eles os dois, o Mick Jagger e o Keith Richard, foi aquele caso de terem apanhado alguma droga fumável em casa do Keith Richard, e depois eles tiveram esses problemas enormes com a justiça, e o John Lennon e o Paul McCartney ofereceram essa música para eles gravarem.
Ah, ok, é isso.
Portanto, a história história do We Love You acaba por ser por aí, acaba por ser essa. Mas o álbum, tenho a impressão que seria aqui o Painted Black, mais ou menos nesta altura, que editam esse álbum psicadélico totalmente e que lhe dá registro bom de duas músicas do álbum inteiro, mas eu ouvi-o bastante a tentar percebê-lo. Portanto, o Painted Black aparece aqui no meio, tenho a impressão que este riff, tenho a impressão, é do Brian Jones, portanto, quando ele andava um bocado ligado à Citra e àqueles meios mais indianos, mas de qualquer maneira, em 66, a imprensa fazia uma rivalidade grande, ou tentava meter ajas para a fogueira da luta de Beatles com os Stones, e que eles próprios eram amigos e admiradores uns dos outros.
Aos Stones, Penny Black, doce, eu não queria dar sempre 5 estrelas, vou dar 4 estrelas, se para ser mal. É o GNR que ouvimos antes, Vídeo Maria.
O GNR, vou dar 5 estrelas.
Ok, agora vou ao meu próximo no clube dos sexagenários sexys, os sexagenários com... Quantos anos é que ele tem? Deixa lá ver, 61 anos. Mais ou menos, a idade do Reininho, Reininho tem 61 também, não?
Tem.
Então pronto. Mick Jones, Clash, Train in Vain, aqui a versão ao vivo. Acordo de Cavalheiros, duelo ao pôr do sol, meu adversário, o nosso cavalheiro residente, sexagenário Zé Pedro, o pós-celebração dos gloriosos 60 anos e aqui também. Exatamente. Os nossos temas, nós nunca combinamos os temas, é preciso explicar isso.
É verdade, é verdade. Embora esteja tudo à volta dos 60.
Por acaso acabou por ser aqui.
Mas está bem, estava essa em cima da mesa. Tu passaste aqui os The Clash, que foi uma música que o Tó Trips fechou a atuação de DJ dos Dead Combo nesta festa. Um agradecimento especial à Pega Monstros, aos Pega Monstros e aos Pontos Negros, que atuaram ao vivo. E claro, à Cláudia dos Linda Martini, que teve como DJ, Tiger Man e Dead Combo. Além do...
E a Candy Dias, a Ana Farinha aqui da Floresta Encantada.
A Ana Farinha também, um beijinho para ela. E um abração enorme, incluindo beijos e abraços e essas coisas todas, ao Pedro Ramos.
Esse palhaço.
Que tratou da festa toda.
Não, foi eu que fiz as trufas.
Estava lá com uma t-shirt toda, fuck is é Pedro. Ainda bom. Agora estávamos em 1976, no meu alinhamento. É verdade, temos que pontuar os The Clash. Foi a última música feita passada pelo Tó Trips. Vou dar aos Clash, é impossível não dar os 5 pontos da praxe.
Eu já vou passar coisas que tu não gostas para te dar as estrelas.
Pá, não vale a pena.
O Zappa dou 5, dou 5.
Não estragues a
emissão. Eu dou 5 ao Zappa, dou 5 ao Zappa. Pronto,
eu vou-vos contar, porque o Zappa era em 1976, portanto estava eu na casa dos 20. E o punk rock estava um bocadinho a mostrar as suas garras, o seu potencial, uma vez que rebenta depois em 1977, mas em 76 começou-se a ouvir alguns rumores, e eu ouvia muito Frank Zappa, entre Frank Zappa, o Weather Report, mas talvez o Frank Zappa fosse aqui o gênio, e é o gênio, se hoje em dia tiverem paciência para ouvir o que é que o Zappa fazia por, nesta altura. Esta aqui é um álbum solo dele, mas com um álbum tanto a solo como os Mothers of Invention, é realmente uma peça, um guitarrista, um compositor, um lírico realmente
chegaste
genial.
Chegaste a ter cabelo e barba à Zappa?
Nunca cheguei.
Mas havia muitos Zappas aí por Lisboa?
Havia, porque ele tinha uma mosquinha aqui debaixo, até o próprio João Cavaleiro, eu estava-lhe sempre, não sei se vinha do Zappa, regalei uma mosquinha à Zappa, mas era normal a gente falar nisso, sobre quem usava uma mosquinha aqui por baixo do lábio inferior.
Então, se não fosse o punk depois ter aparecido, nós podíamos ter-te perdido para o prog rock, é isso?
Nunca se sabe, a música está sempre a variar.
Estavas nesta altura a fazer coisas sinfónicas?
Não sei se estava, porque estas coisas eram de tal maneira complicadas e eu não tive nenhuma escola musical, portanto eu comecei, o primeiro espetáculo ao vivo que vi foi Miles Davis com o Keith Jarrett, e andava ali na onda do jazz rock, e era perfeitamente natural que isso fosse o motivo das minhas audições, tanto que não havia assim coisas, pronto, os Creedence cativaram bastante. E era um rock mais seco, e houve muitas bandas que também me cativaram. Mas ouvindo isto, nunca me puxou para ir tocar guitarra. Uhum.
Porque era um bocadinho inalcançável, não era? Eles estavam todos no pedestal, eram demasiados acordes, era tudo muito difícil.
O Zappa,
muito
então, pois. A maneira de ele compor música, os músicos que ele se reunia, as próprias audições que fazia, que a gente ouvia histórias delas, eram realmente uma coisa
Não vale a pena pegar na guitarra, não vale a pena.
Mas o que aconteceu em 76 é que eu, a ler um artigo, li alguma coisa sobre uma banda que estava em Nova Iorque e que eram os Ramones. E isso mudou a minha vida quando comprei este disco. Em 1976 tinha eu 20 anos.
Love it best. What can I say? Because I wanna be your boyfriend. Hey little girl, I wanna be your boyfriend. Sweet little girl, I wanna be your boyfriend. Ooh.
little girl. I wanna be a boyfriend. Sweet little girl. I wanna be a boyfriend. Do you love me then? What do you say? Do you love me then? What can I say? Because I wanna be a boyfriend. Hey, little girl, I wanna be a boyfriend. Hey, little girl, I wanna be a boyfriend.
Cavalheiros, do lado do Zé Pedro, as canções que foram marcando década a década, ou seja, desde 56 até 2016. Do meu lado, o clube ao qual ele agora pertence, sexagenários, mas apenas sexagenários sexys, não é um qualquer sexagenário.
Não é qualquer um que pode entrar.
Não é qualquer um. Aqui logo dois nesta banda. Eu não vi as idades dos outros, mas os outros também devem dar. Os outros eram mais velhos, acho eu. Estes eram os mais novos da banda. E vão ter disco novo no próximo ano. Fleetwood Mac, Stevie Nicks, com 68 anos nesta altura. Lindsay Buckingham, que canta esta, Go Your Own Way. Lindsay, com 67. Quantas estrelas dás a estas, é?
Dou 4 estrelas.
Ok, aos Ramones, antes eu dou 5 estrelas, como é óbvio. I Wanna Be Your Boyfriend, em 76.
Exatamente. Então, agora passamos para 86. Tinha 30 anos e já andava a tocar quando aparece esta música. Foi uma surpresa também para mim quando a ouvi.
Sweetness, I was only joking when I said I'd like to mash every tooth in your head. Oh,
Já deu para perceber que hoje vamos ultrapassar claramente a duração do programa.
O pessoal vai ficar nos carros a ouvir.
Ah, é, achas?
Acho.
Com as mãos na cabeça.
E agora a saber o que é que se vai passar daqui para a frente.
Quem é que vai ganhar isto?
Quem é que vai ganhar?
Vamos ganhar tu, não é? Como é óbvio.
Oh pá, por amor de Deus, não sejas assim. Vamos lá ver.
Está
agressão.
No clube onde acabas de entrar, é um clube incrível.
É um clube incrível, sim.
Grace Jones tem 68 anos e ainda faz hula hoop durante. Ela toca o Slave to the Rhythm e faz hula hoop durante a duração toda da música.
É sério?
É incrível.
Claro, é incrível. Grande Grace Jones. Uma bela versão esta do Love is a Drug, do original de Brian Ferry.
Roxy Music, e Brian Ferry não entra neste clube, já tem 71. Fez 71 há pouco tempo. Outros não entram neste clube dos sexy genários. Neil Young, Keith Richards e Mick Jagger também já passaram. E o Debbie Harry também já tem 70 e pouco. 72, 71 por aí. Incrível.
Essa ficou um bocado mais frita, mas pronto.
Frita.
Estava pelo menos a última vez que se soube dela. Não quer dizer que não se pode recuperar. Para aqui para a Grace Jones, 4 votozinhos. 4 estrelas.
Pode dar menos.
Mas não quero dar menos, eu gosto da Grace Jones.
Eu não estava à espera que passasses Smith. Não estava à espera. Não sabia fã de Smith. Pensava que tu nem sequer gostavas muito dos Smith.
No tempo de, se não me engano, parávamos ali num bar, na Rock House.
Okay.
E passava os Smith. E eu gostava, foi a minha ligação ao pop. Aliás, Johnny Marr é um dos grandes guitarristas. Talvez o grande guitarrista da pop tenha sido Johnny Marr, e realmente fazia uma dupla, uma parelha que dificilmente se vai juntar de novo, mas os registros nos deixaram.
Money Talks, Shit Walks, por isso nunca se sabe. 5 estrelas, como é óbvio, Big Mouth Strikes Again, da minha parte, e agora a tua próxima escolha.
Agora vamos 86? Para os meus 40 anos.
96? Vais passar Down on the Upside do Soundgarden?
Vê lá.
Não?
Não estás à espera desta?
Não?
Não.
Era o quê?
É completamente fora do esquema.
Ah, a sério?
Nunca me fui lembrar.
Porquê isto?
Porque me surpreendeu quando esta música saiu.
Incrível. Novocaine for the Soul, dos Eels.
Exatamente. E com o líder, o Mr. He, passou um bocado dos trabalhos e, tirando este álbum, nunca fez mais nada de especial.
A vida é difícil.
É muito difícil. Coitado, ele teve realmente problemas sérios.
1996.
And his lawyer are coming back. But when the door
Pois é, tem 66 anos. Pensamos que ele era mais velho.
Parecia.
Ele está ali rijo.
Está, sim, senhor.
É um tesudo ele.
É verdade.
Tom Waits.
Tom Waits. Grande Tom Waits, pá.
É um belo naco de homem.
Que deixou-nos aqui, tem deixado uma obra impressionante. Aqui, muitas delas muito escondidas, mas de qualquer maneira, um personagem que eu gostaria muito de ver ao vivo. Também nunca viste.
Eu bastava abraçá-lo, ele podia nem tocar, nada. Adorava estar com ele no mesmo espaço, vê-lo num café e algo.
Exatamente, respirar o mesmo ar.
Exato, ficava feliz. Trazia um saquinho com o ar de Tom Waits, de Tom Waits, e ficava feliz. Lie to Me, quantas estrelas é?
5 estrelas.
Vá lá, 5 estrelas,
é?
Eu dou 5 estrelas antes aos Eels, mas nunca pensei que foi uma canção que te marcou em 96.
Não, é verdade. Este álbum, Beautiful Freak, foi um disco que me marcou. Pelo No Mystery, ter ficado por aqui. Pronto, ele continuou com uma carreira a solo, mas...
Depois teve a coisa... Até teve ali um lado mais rock and roll, teve aquela Soul Jacker, não?
Mas pronto, nunca mais encarrilou, coitado, da meia vida. Foi muito estragada por... Não por ele, mas por aquilo que lhe aconteceu à volta.
Eu dou 5 estrelas.
Só agora fica curioso, o que é que terá acontecido à volta do Mystery?
É talvez um próximo episódio do Corte Cavalheiros.
Pode ser que sim.
5 estrelas para os Eels, Nova Cane for the Soul. Tua próxima escolha aqui ainda em 96?
Aqui é 2006.
Já? Então 96 não tinhas mais nada?
Não, 96 fiquei só por aqui.
Sabe que ias trazer o Pretty News do Soundgarden?
Não.
Nem Caius, nem nada.
É verdade, não.
Ah, não, mas Caius acabaram em 95, por isso.
Não sei, tinha que ir investigar as datas, mas bueno, foi o possível e achei que esta seria uma escolha não óbvia e que tu irias ficar contente.
Foi lindo.
De ouvir, não
cinco
é?
Estrelas. Então agora, 2006.
2006. Vamos passar para esta aqui a seguir, que foi uma banda que eu descobri nesta altura e que me passei muito, ainda hoje, me é muito querida.
Já faz parte dos teus radar years esta.
Já. Esta já faz, é lindo. Arctic Monkeys.
Yeah.
É o novo single de Kim Gordon, ela aqui a fazer parte do meu clube dos sexigenários. Não consigo visualizar a difícil mulher mais sexy do que ela no universo. Ok, pelo menos com ela tem nesta altura. Sei que ela era mais 63.
63, pronto.
Tem umas pernas incríveis.
Ok.
Peraí, deixa-me só dizer isto. Eu só tenho mais um sexigenário para passar daqui a bocadinho. Vou só dizer os outros que não passei. Iggy Pop, 69. Ozzy. Com 67.
Ai,
67.
Ué, que, mas é mais novo.
Era mais velho.
Pensei que era mais velho.
David Byrne, não sei se é ou não sexy, mas sexagenário é 64. Johnny Rotten, 60 apenas. Apenas 60. É da tua idade,
Johnny. Sério?
É incrível isto. Johnny Rotten é da tua idade.
Parece mais velho.
Pois está. Estás mil vezes melhor.
Teve uma vida mais desgastada.
Mas ele era rotten também.
Era rotten.
Peter Gabriel, 66. Laurie Anderson, 69. Robert Plant e os seus peitorais, 68.
Bem conservado.
Hã?
Bem conservado ele.
Está ótimo. Patti Smith, 69. Stevie Wonder, 66. Pensei que era mais velho, Stevie.
Também pensava que era mais velho.
E aqui Kim Gordon, Kim com Gordon... este novo single, ativa, super hot, dá-as poucas estrelas, imagino.
Não, 3 estrelas.
Está bem.
Mas da tabela, não está mal.
Artigo Manguiz do 5. Epá, estou farto assim, do 4.
Está bem. Está justo, está justo.
Ele, pronto.
Agora no ano em que eu faço 60 anos.
É isto?
Acabou de sair isto. Não costuma ser do teu gosto, mas pode ser.
Ah, os Kings of Leon?
Exatamente.
Deixa eu ouvir. Deixa eu ouvir.
To the
ontem no meu clube dos sexagenários, no número 1. Cá está, ele, Zé Pedro.
Obrigado, Pedro. Só que é que agora deixaste uma posição
tens
muito
difícil. Tens de dar agora estrelas, atribuir estrelas à tua própria banda.
É, bem, não faço ideia, porque eu não costumo classificar a minha própria banda. Mas pronto, quanto é que tu davas a esta música?
Eu não vou dizer, eu não posso dizer.
A tua filha dava 5 estrelas.
Quantas é que dás?
Não.
Nesta altura, eu tenho 35 pontos e Zé Pedro tem 37. Eu aos Kings of Leon. Epá, é gira. Vou dar 3 estrelas. 3,5. Ok?
Pronto.
3,5.
Eu dou 5 ao dos chutes para ver se consegues igualar.
Desculpa. E 40, acabas com 40,5 e eu acabo com 40.
Pronto, está justo.
Por meio ponto.
Está justo.
Venceste. Eu fui o vosso derrotado e quem me dera ser sexy, Pedro.
E és, Pedro. Eu fui o vosso vencedor, Zé Pedro.
E este foi o Acordo de Cavalheiros. Sim, talvez seja o Acordo de Cavaleiros mais longo de sempre e vamos torná-lo ainda mais longo com esta faixa bónus, Zé.
É verdade, que foi editada há 25 anos atrás e foi em setembro e que também mudou a história do rock and roll no mundo inteiro. Os Nirvana, o álbum Nevermind, Come As You Are.
Foi em setembro.
Em setembro
que te conheci,
de 91.
Que te conheci.
É visto? Setembro é um grande mês.
Parabéns outra vez.
Muito obrigado, Pedro. E obrigado pela festa mais uma vez. A todos que estiveram presentes, participaram e estiveram lá animadíssimos com um sorriso no lábio.